que apresentam, como sempre, com propaganda, vêm aqui apresentar para resolver problemas, mas que, na verdade, sabe o que é que vai fazer? Vai impedir investimento público, vai impedir ainda mais as autarquias, o SNS, a escola pública, a habitação de funcionar. É isso que está neste diploma, Sr. Deputado. E por isso é que eu, na primeira intervenção que fiz, alertei e deixei o desafio para que na especialidade pudéssemos fazer desta alteração legal, uma alteração legal que respondesse sim aos pagamentos em atraso, sim a uma preocupação que temos, mas com soluções reais, mas ao mesmo tempo que olhasse para os garrotes que ainda existem hoje às nossas entidades, às autarquias locais, respeitando a autonomia e fazendo deste diploma um diploma que verdadeiramente resolve os dois problemas. E não é nada disso que está neste diploma, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Finda as intervenções dos grupos. Senhora Deputada, depois ainda vai ter 14 segundos para responder ao pedido de esclarecimento que lhe vai ser feito pelo Grupo Parlamentar do PSD, que beneficiou de uma cedência de tempo do Grupo Parlamentar do Chega. Portanto, vamos ter dois bons momentos. Senhores Deputados, vamos ter, antes do encerramento do debate, vamos ter dois bons momentos do que é ser um parlamentar sucinto, porque o PSD tem 7 segundos para fazer o pedido de esclarecimento, e o PS depois tem 14 segundos para responder. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Marina Gonçalves, falou em desfazamentos e, portanto, nada melhor do que a realidade e os factos. E, portanto, a pergunta que lhe faço é se é verdade ou é mentira que em 2 anos de governo, nós, o governo da AD, reduziu em 29% os pagamentos em atraso. E se é verdade ou é mentira que em 2011 para 2015 reduzimos 80% dos pagamentos em atraso. É só esse desfazamento que eu quero.
Contrariando o meu desejo da capacidade de síntese, mas comprovando a dinâmica parlamentar, o Bloco de Esquerda cede o seu tempo ao Partido Socialista, pelo que a senhora deputada Marina Gonçalves tem 1 minuto e 14 segundos para responder ao PSD. Tem a palavra, senhora deputada. Assim que tiver condições, que a Câmara certamente lhe vai dar neste exato momento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É vontade de ouvir o que a esquerda tem a dizer sobre este ponto. Ó, Sr. Deputado, pagar no final, os pagamentos diz que reduziu o prazo de pagamento no final do ano. O problema é o contínuo do ano todo. Basta olhar para a execução de 2025 para perceber que o problema não é um problema só do ano 2025, Sr. Deputado. Eu não faço como PSD que digo que o problema vem sempre de trás. É um problema estrutural, mas ele existe e não é resolvido por suas excelências. E vou-lhe dizer o seguinte: recorda-se quem é que disse que ia criar uma conta corrente entre o Estado e os fornecedores? Recorda-se quem é que disse que ia garantir que os pagamentos eram feitos em 30 dias? Foi o seu governo. E vocês bateram palmas. Mas sabe o que é que aconteceu? Zero. Zero. Zero, Sr. Deputado. E por isso, para que este debate seja sério e rigoroso, eu digo-lhe assim: o problema não é de hoje. O problema não é do início do governo de PSD e CDS. É estrutural. Mas encontremos soluções. Não nos interessa ir ali ao púlpito e dizer está tudo bem, nós somos os maiores. Não está, Sr. Deputado, não está. Vamos apresentar propostas concretas que não são claramente as desta lei. Vamos apresentar propostas concretas para garantir uma real relação de confiança com as empresas, mas ao mesmo tempo garantir que as nossas entidades funcionam, que a administração pública funciona, que o Serviço Nacional de Saúde responde muito mais do que responde hoje convosco. É isso que precisamos.
E agora sim, vamos passar ao encerramento, juntando os 2 minutos adicionais a 1 minuto e 15. Tem para encerrar por parte do Governo a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela intervenção do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, eu congratulo-me com o tom laudatório da sua intervenção, que aliás parece calcada do programa de governo da AD. Dizer-lhe também que o gestor público é responsabilizado em sede de desempenho financeiro, porquanto, se atrasar nos pagamentos, tem que pagar juros e deteriora o seu desempenho. Para a Sra. Deputada Maria Gonçalves, tenho as seguintes observações. Fala de garrote nas autarquias locais. Pois eu tenho boas notícias para si, porque as autarquias locais são, a par da administração central, os melhores pagadores dentro das administrações públicas e têm prazos médios de pagamento em torno e muitas vezes abaixo de 20 dias, o que está claramente dentro desta lei mais exigente. Aliás, só 4,8% das autarquias é que têm prazos de pagamentos superiores a 60 dias. Relativamente a uma lei mais densa que quer que aconteça na especialidade, eu também devolvo a pergunta no sentido de perceber porque é que durante 8 anos o governo do qual a senhora deputada fez parte nunca enverdou por esse caminho. Mas cá estaremos para discutir tudo aquilo que foi melhorias. Falou ainda da sazonalidade dos pagamentos. Isso é uma coisa do passado. Isso era uma coisa até 2025. Porque em 2026 eu próprio autorizei uma injeção de 1.230 milhões de euros no SNS para a regulação de dívidas. Quando o gráfico para 2026 for feito, ele vai ser claríssimo que essa sazonalidade desapareceu. Respondendo ao Sr. Deputado João Ribeiro, peço desculpa não ter feito antes do Chega. É mesmo para cumprir. Aquilo que vamos fazer é aplicar a lei. Aquilo que a lei prevê é o pagamento de juros de mora automáticos. E a razão, também respondendo a um conjunto de intervenções mais lato, a razão pela qual este Governo propõe a revisão desta lei neste momento é porque não só se sente pronto, como acha que isso é um dever de um Estado responsável pagar a tempo e horas. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, a verdade é que não são as entidades têm o seu envelope financeiro com as quais satisfazer as suas restrições financeiras. Mas para a regularização da dívida, no primeiro embate, a Administração Central vai transferir, como tem feito desde 2024, como foi, penso eu, ficou bem patente a minha intervenção inicial. O mesmo, eu diria que esta resposta se aplica também à intervenção da Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Sr. Deputado João Almeida, do CDS, é mesmo para cumprir, ele já cá não está, mas é mesmo para cumprir. Relativamente à... Eu acho que já não tenho... tenho um bocadinho de tempo. À proposta do PAN, dizer o seguinte. Em fevereiro de 2026, o Ministério das Finanças autorizou um reforço extraordinário de mais 10 milhões de euros para o INEM, para que o INEM assegure o cumprimento integral dos encargos com os parceiros de sistema integrado de emergência médica, nomeadamente as associações humanitárias de bombeiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então passar ao próximo ponto da ordem de trabalhos. Para uma interpelação à mesa?
Diga. Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para relembrar, pedindo para partilhar uma notícia de 6 de fevereiro de 2026, este ano, que diz: há hospitais do SNS sem dinheiro para comprar medicamentos. Estou só a ler o título, pode ser que relembre, pelo menos ao Sr. Secretário de Estado,
muito obrigado,
a realidade de que falamos.
É fazer a partilha com os serviços e ele será partilhado com todos os grupos parlamentares. O ponto 3 da Ordem de Trabalhos é a proposta de lei número 64 do Governo, transpõe a Diretiva da União Europeia 2023-2226 e a Diretiva de 2025-872, de 14 de abril de 2025, relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade, a alterar o regime de imposto mínimo global. E para intervenção inicial, por parte do Governo, até 7 minutos, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, A proposta de lei que hoje aqui apresentamos transpõe para a Ordem Jurídica Nacional duas diretivas comunitárias, as chamadas DAC8 e DAC9, ambas relativas à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade. A DAC original, se quisermos, que data de 2011, e as suas diversas alterações vieram estabelecer um quadro harmonizado de cooperação administrativa em matéria fiscal entre os Estados-membros, aumentando a transparência fiscal na União Europeia, para que as administrações fiscais tenham acesso a informações relevantes para a aplicação das respectivas regras fiscais, constituindo, por isso, um instrumento crucial para o combate eficaz à evasão e à fraude fiscal. Vivemos hoje numa economia profundamente transformada pela digitalização, pela mobilidade de capitais e pela emergência de novos instrumentos financeiros de que os criptoativos são exemplo. Estes desenvolvimentos criam oportunidades de inovação e de crescimento, mas também criam novos riscos de opacidade, de fragmentação da informação e, com isto, de erosão das bases tributárias, se os Estados não dispuserem, naturalmente, de instrumentos adequados de cooperação e de reporte. É precisamente a esse desafio que a proposta de lei que hoje discutimos responde, ao transpor para a Ordem Jurídica Nacional duas evoluções fundamentais para a melhoria da cooperação fiscal no contexto da União Europeia, a DAC 8 e a DAC 9. A DAC 8, comecemos por esta, constitui um marco importante para a construção de um sistema de troca de informações mais robusto ao alargar este mecanismo ao universo dos criptoativos. Pela primeira vez, este tipo de ativos passa a estar plenamente integrado nos instrumentos de cooperação fiscal entre os Estados-membros, colocando fim às zonas de opacidade e tornando este mercado necessariamente mais transparente. Esta diretiva, a DAC 8, implementa um regime europeu de reporte e de troca de informações automática sobre criptoativos, que incorpora no direito da União o quadro de comunicação de informações sobre criptoativos, o chamado CARF, que é o Crypto Asset Reporting Framework, desenvolvido no âmbito da OCDE e que constitui hoje o padrão internacional de referência para o reporte fiscal de operações com criptoativos, à semelhança, de resto, daquilo que o CRS, o Common Reporting Standard, já fazia e já faz com as contas financeiras tradicionais. Este esforço assenta num consenso internacional alargado. No âmbito do Fórum Global sobre Transparência e Troca de Informações para Fins Fiscais da OCDE, 76 jurisdições assumiram o compromisso de implementar o CARF, entre elas todos os Estados-membros da União Europeia. Em termos práticos, esta proposta de lei estabelece que os prestadores de serviços de criptoativos, sejam nacionais ou estrangeiros, sempre que operem com residentes fiscais em Portugal, passam a estar obrigados a identificar os utilizadores, a recolher informação relevante sobre as transações realizadas e a comunicar esses dados à autoridade tributária e aduaneira, que, por sua vez, troca depois automaticamente esta informação com as outras autoridades fiscais. Importa notar que esta diretiva não penaliza a inovação nem o desenvolvimento tecnológico, assim como não altera quer o regime jurídico, quer o regime tributário relativo aos criptoativos. O seu objetivo é apenas reforçar a transparência fiscal através da troca automática e obrigatória de informação entre os Estados-membros, permitindo detectar rendimentos não declarados e, assim, combater a fraude e a evasão fiscais e reduzir os riscos associados ao branqueamento de capitais. A DAC 9, por sua vez, também integrada nesta proposta que hoje aqui discutimos, atua numa outra dimensão essencial. Operacionaliza, na vertente da cooperação administrativa, o Pilar 2 da OCDE, que respeita as regras de tributação mínima global de 15% para grandes grupos multinacionais. Regime este já transposto para o ordenamento português através do regime do imposto mínimo global. O Pilar 2 exige uma aplicação coordenada da taxa mínima efetiva de 15% aos grandes grupos multinacionais. Sem troca automática das declarações relativas ao imposto complementar, as administrações fiscais não dispõem de instrumentos para confirmar valores ou detectar inconsistências. E é essa lacuna que a DAC 9 vem colmatar ao introduzir um formulário único e padronizado em toda a União Europeia, alinhado com o modelo da OCDE. Finalmente, ao permitir que as empresas multinacionais possam apresentar uma única declaração centralizada na União Europeia, em vez de terem que entregar várias declarações em diversos Estados-membros, vem também reduzir a burocracia e simplificar o cumprimento. Senhoras e senhores deputados,